Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. 1899 chovia. Era um aguaceiro forte de meados de março que lavara as ruas mal cuidadas da vila, ensopando o solo ressequido pelos ardores do verão. O professor Francisco Fidêncio Nunes nos despedia cera cedo os rapazes da classe de latim, os únicos que haviam afrontado o temporal, e olhava pela janela aberta, sem vidros, pensando na necessidade que lhe impusera o regalado de passar aquele dia inteiro dentro de quatro paredes, por causa da umidade, fatal ao seu fígado engorgitado. A caseira, uma mulata ainda nova, chamara-o para almoçar. Naquele dia podia oferecer-lhe uma boa posta de pirarucu fresco e umas excelentes bananas da Deterra, que lhe mandara de presente a Chica à beira do lago, o cujo filho cursava gratamente as aulas do professor. A caseira, a Maria Miquelina, sabendo que o senhor professor não poderia comer as bananas cruas, por causa da dieta homeopática do regalado, cozeras muito bem água e sal, preparara-as com manteiga e açúcar e puseras no pratatu, douradas e apetitosas. Mas o dono da casa nem sequer as provara. Fizera marca também ao pirarucu fresco, rosado e cheiroso, preparado com cebolas e tomates, e por almoço, tomara apenas uma xícara de café forte com uma rosquinha torrada, porque o estômago lhe não permitia alimento de mais substância. Tivera durante a noite um derramamento de bilis, devido à mudança de tempo, erguera-se de cabeça amarrada, deitérico e nervoso. Fora ríspido com os dois ou três rapazes que compareceram à classe de latim e despedira-os dizendo que iam ter férias, porque a Semana Santa se aproximava. Tratassem de decorar bem o novo medo, senão pregava-lhes uma peça. Depois da saída deles, Chico Fidêncio ficara aborrecido, vagamente arrependido de os ter deixado tão cedo. Que iria fazer agora? A chuva continuara a cair torrencialmente, transformando a rua num regato volumoso que arrasatava paus folhas, velhos paneiros sem empréstimo, latas vazias e barcos de papel, feitos pela criançada vadia que não tinha medo à chuva. Não passava ninguém para dar uma prosa. As casas vizinhas estavam fechadas para que a chuva penetrasse pelas janelas sem vidraça. A flauta do Chico Ferreira, as moscas na alfaiataria, interrompiu o silêncio da vila recolhida, casando sons agudos e picados com o ruído monótono da água repepenicando nos telhados. Que dia estúpido aquele! Silêncio na rua, silêncio na casa. Nem ao menos a Maria Miquelina, de ordinário palradora, queria falar agora. A moada, pois que o professor lhe desprezara o almoço, sentara-se a um canto de sala de jantar e fazia rendas, silenciosa e trombuda. Francisco Fidêncio voltara da varanda e passeava a sala visitas, onde dava as aulas cruzando-a em todos os sentidos, parando diante de uma mesa, ora em frente a um quadro, umas vezes ante a porta cerrada, como se tivesse vontade de sair, outras vezes defronte à janela aberta, para olhar a rua, silenciosa e molhada. Era uma sala pequena, mal caiada, de chão de terra batida, coberta de palha de pindoba escura, uma sala miserável de pobre habitação sertaneja, mas com pretensões a aposento decente. A mobília constava de dois compridos bancos, postos um atrás do outro, perto de uma grande mesa de pinho mal envernizado. Outra mesa pequena colocada a um ângulo da sala era servida por uma cadeira, a única existente, de palhinha branca, de uso antigo. Sobre as duas mesas havia tinteiros, papéis, alguns livros velhos. Da parede do fundo pendiam em quadro de madeira preta uma litografia ordinária do conselheiro Joaquim Saldanha Marinho e, mais abaixo, num pequeno quadro de moldura dourada, muito gasta, uma gravura burlesca e desrespeitosa intitulada O Sonho de Pio IX. Numa das paredes laterais, pendentes de um pequeno cabide de bambu falso, estava um chapéu de homem, um guarda-chuva de alpaca cor de pinhão e uma mama-opa de irmão do Santíssimo, ostentando audaciosamente o seu encarnado vivo, ferindo os olhos. Ao lado, sobre o caixão virado, uma rima de jornais sustentava um candeeiro para querosene, sem abajur e com chaminé rachada. Na parede fronteira, numa litografia de jornal caricato pregada com quatro breias verdes, o Papa Ganelli fulminava com os raios pontificiais a companhia de Jesus. No chão mal varrido, com grandes mantas feitas pelos pés molhados dos alunos de latim, pontas de cigarros e palitos de fósforo fraternizavam. Uma galinha com pintos ciscava embaixo da mesa grande, cacarejando. Francisco Fidêncio lembrara-se de estar às longas horas desocupadas lendo alguma coisa. Mas que leria? Os últimos jornais chegados do Pará já haviam sido inteiramente devorados. Lera-os todos e não achara neles que lhe prendesse a atenção, e menos ainda merecesse segunda leitura. Os de Manaus também nada traziam de novo. As costumadas descomposturas ao presidente da província, uma notícia ou outra e os anúncios banais, em letras grandes, espaçadas. De livros estava farto. Bastava-lhe a maçada de os ler obrigatoriamente na aula, todos os dias, para lecionar os discípulos. Não iria agora dar-se ao luxo de estudar a lição do dia seguinte, nada. Que ele não era o seu colega Aníbal americano. Podia escrever para ocupar-se. Foi à pequena mesa do canto da sala, abriu uma gaveta, tirou algumas folhas de papel, caneta e pena, puxou a cadeira de palhinha, sentou-se e traçou sobre a alvura do papel em tiras as seguintes palavras. Amigo redator. Depois a pena cruzou os braços sobre a mesa e pôs-se a soletrar aquelas palavras, muito aborrecido. Que diabo escreveria ele? Contaria o mau tempo que reinava em Silves, a falta do pirarucu e a carestia da farinha. Que lhe importava isso? Que interesse tinha de noticiar coisas tão banais aos seus leitores, e que graça achariam estes em conhecer tais borracheiras? Só vi um assunto possível, em que poderia espraiar-se, lançando um belo artigo capaz de fazer sensação. Esse assunto era Padre Antônio de Moraes. Mas havia um mês que Padre Antônio chegara, e Chico Fidêncio ainda não pudera formar dele um juízo definitivo, nem achara motivo para um pequeno artigo. Bem, não queria dizer mal do vigário, por isso era contra os seus princípios. Para dizer mal era preciso uma base, um motivo, um pretexto ao menos, e essa base, esse motivo, esse pretexto não aparecia. Por isso andava Chico Fidêncio muito descontente, por isso, talvez, se agravara a hepatite. Todo aquele mês passara o padre Antônio de Moraes em projetos de reforma da paróquia, em assear o templo, em confessar beatas, examinar crianças ao catecismo, dizer missas e cantar ladainhas. A população estava muito satisfeita. Nunca viram um vigário assim tão sério e zeloso, tão ativo e pontual. Pela manhã, missa, rezada devagar, a durar 20 minutos pelo menos, macerando os joelhos do povo nos tijolos da capela Mor. Em seguida, a confissão longa, minosa, cheia de conselhos patemais e de repreensões bondosas. A Maria Miquelina fora confessar-se, a mandado do professor voltara maravilhada. Ao meio-dia a aula dos pequenos, à noite a ladainha, puxada pelo vigário em pessoa, a luz duvidosa das lâmpadas de azeite de mamona. Isto um mês a fio. Uma delícia, no dizer da senhora Dona Eulália. Betas velhas e beatas novas bebiam os ares pelo padre vigário, rapagão de 22 anos, simpático, do bem apessoado e de mais a mais um santo. Sempre bondoso, paternal, caminhando de olhos pregados no chão, falando baixinho, minha filha, minha irmã em voz suave e melíflua, que fazia correr um calafrio pela espinha dorsal das devotas, acostumadas às graçolas chocarreiras do defunto padre José. Dona Cirila, mulher do Pitapum Fonseca, dona de Nildes, irmã do Mapamude, e a famosa Dona Prudência, viúva do Joaquim Feliciano, não se fatavam de gabalo, admirando-lhe a barba bem escanhoada, o cabelo luzídio e penteado, a batatina nova, a alva camisa engomada, os sapatos envernizados a capricho, o todo de petimetre de sotaina, que contrastava de modo frisante com as sobrecasacas domingueiras compridas e lustrosas, e com as largas calças brancas e os sapatos grossos, de couro cru, um dos rapazes mais atirados da terra. E o mulheio todo a secundava nos elogios ao padreco. Até a Maia Miquelina, a negrada, tinha suas simpatias pelo troca-tintas do vigário. Tanto o entusiasmo das mulheres teria certamente despertado o ciúme e o ódio dos homens se, pelo seu procedimento irrepreensível, não lhe estivesse padre Antônio captado à benevolência. Nenhuma fraqueza lhe conheciam. Essa virtude inexpugnável pausasmo ao Chico Fidêncio, desnorteácio. Na sua opinião, todos os padres eram mais ou menos os carcadeais do quadro de moldura dourada, sotoposta ao retrato do ganganele brasileiro. Uns pândegos que bebiam champanhe abraçando irmãs de caridade. Entretanto, compadre Antônio de Moraes não se dava isso. A Luísa Madeirense se perdera completamente os seus requebros, as suas provocações impudentes. Nem sequer lhe conseguira apanhar a freguesia do engomado, que fora dada à mulher do coletor, senhora quarentona e respeitável. Dona Prudência de Balde gastara dúzias de ovos em compoteiras de cocada amarela, com que o Macários Cristão apanhava as ias desesperadas. Malhas agradecia pelo poportador, mas não a visitava. todo o trabalho entregue aos trabalhos do culto parecia superior às fragilidades humanas. Andava atarefado, embebido, na preocupação de regularizar o serviço da igreja. Parecia querer um pá como modelo, solícito, atento e dedicado. Na sua casinha solitária, acompanhado pelo macaca cristão que lhe governava a casa, e servido por um preto velho que trouxera do Pará, levava a vida austera de um padre de Sulpício. Jamais nenhum dos sujeitos que viviam em Silves da espionagem da vida alheia, nem o Maneco Furtado, nem o Cazuza dos Tamarindos, pudera, naquele mês inteiro, divisar em umbrais da porta da entrada, ou na abertura da cerca do quintal, um vulto suspeito de mulher. Era simplesmente admirável. O Macário sacristão, empanzinado de gulodices, palitando os dentes, satisfeito do mundo, clamava na vila que nunca vira um homem recim, que um padre daquele feitio era uma coisa espantosa. E batia-se em discussões calorosas com os maliciosos, que mais por pirraça ao sacrista do que por convicção, notavam a facilidade que havia em papassar, sem ser visto da casa do vigário para o quintal da Luísa Madeirense. O Macário punha a mão ao fogo pela castidade e diz: Rema! É verdade que havia tentações. A Madeirense fazia o diabo. E uma certa viuvinha então. Era querer e estava feito, mas não. Macário desafiava a toda a gente a que o pilhasse em falso. Ele próprio, Francisco Fidêncio Nunes, o terrível inimigo dos padres, que escrevia correspondências para o Democrata, de Manaus, em que vazava bilis revolucionária e ateísta, para esfregar aquela súcia, era obrigado a confessar que o padre Antônio era um sã ou um verdadeiro ministro do altar. O professor ergueu-se desanimado, deixando cair a caneta que tinha entre os dedos. Foi à varanda onde a Maria Miquelina, sentada a um canto, tendo diante de si uma grande almofada branca, fazia rendas de bico silenciosa e trombuda. Então o tal padreco é mesmo um Santo Antoninho, Maria Miquelina? A mulata não respondeu. O tens as bananas atravessadas na garganta, rapariga? Olha que se me mois não janto. As bananas estavam perdidas, mas era preciso salvar a honra do piraruco fresco que a caseira baguara para a refeição da arde, fritando-o em fino azeite doce. É, Vico, o óleo de tententar. Disse a mulata depois de uma pausa, você sabe que eu não gosto de homens de saia. Mas o vigarinho é um santo, lá isso ninguém me tira. O professor voltou para a sala, sentou-se de novo à mesa, pegou na pena e começou a escrever. O escritor destas modestas e despretensiosas linhas. Mas largou a caneta, sem ânimo de prosseguir. Não queria elogiar o padre, não queria comprometer-se. Demais, estava com um ferro por causa da Maria Miquelina, e não se conformava facilmente com os olhos baixos e o falar melífluo daquele padre elegante e belo. Havia um ano que o Chico Fidêncio se estabelecera em Silves, espantando os pacatos habitantes da vila com as suas teorias irreverentes e ousadas, fascinando-os, tinha presunção disso, com o seu verbo colorido e ardente, espicaçando mole diferença com o aguilhão das suas críticas acerbas e dos seus sarcasmos ferinos, dominando-os pelo espírito desembaraçado de convenções e dos prejuízos da estreita vida de aldeia. Era natural do Rio de Janeiro, carioca da gema. Aquilo sim é que era terra. Cursara 2 anos da antiga escola central. Não gostara das matemáticas, era mais amigo das ciências sociais. Se fora rico, teria ido estudar a Paulo. Teria entrado para a troça do Varela, do Castro Alves, teria sido talvez um Álvares de Azevedo. Era, porém muito pobre. Um tio que o ajudava, fartara-se de o aturar e pusera-o fora de casa, quando saíra reprovado em pré-cálculo diferencial, ao segundo ano. Arranjaram-lhe um lugar de caixeiro de armário à Rua do Cano, mas não ficara no emprego mais de 3 meses. O patrão era um galego, burro com vicentos galegos e mal criado como todos os da sua igualha. Chico Fidêncio não estivera para o aturar e despedira-se da casa, passando-lhe uma descompostura descabelada. Um dos fregueses do armarinho, que tinha queixas do patrão, meteu-o de condutor no ônibus de carreira e diz: Cristovão, era uma vida deliciosa, divertida, cheia de episódios interessante e que contribuíra muito para a educação do Chico Fidêncio. Ouvia tanta coisa. Estava a par da política toda, conhecia todos os homens notáveis. Sabia de mil pormenores da sua vida pública e particular. Soubera da resolução do ministério na crise bancária de 1864, antes de publicada nos jornais, vira Cristi furioso, por ocasião do conflito entre o Brasil e a Inglaterra, dera fogo ao já liberado Conglo, fora pela primeira vez ex-Cristovão. Era uma vida deliciosa. Toda a gente o conhecia e o cumprimentava, dava-lhe cigarros. Infelizmente fora obrigado a deixá-la por interesse de um cocheiro, seu inimigo. Havia já dado um passo decisivo na vida. Entrara para a maçonaria. E o primeiro benefício tirara dessa acertada resolução fora conseguir um lugar de dispenseiro a bordo do vapor Santa Cruz, da Companhia Brasileira do Norte. Mais tarde, numa das viagens deixar-se ficar no ar, porque enjoava muito, não nascera para a vida do mar. Tinha feito amizade a bordo com um deputado-geral, cuja família gostava das passas, nozes e figo seco. O Chico a presenteava generosamente. Obtivera uma cadeira publi num arrabalde de capital e a regenera durante um ano inteiro. Mas rompera a questão religiosa e o Chico Fidensa, fiel ao seu homens de roupeta que ele importava de Roma. A nomeação era interina e o presidente, um carola, que o ouvia missa todos os domingos, quisera ser agradável a Dom Antônio e demitir-o para o professor amigo do livre exame. Ficara então sem recursos. Recorrera à maçonaria. Mas a maçonaria era impotente na administração daquele rato de sacristia que governava a província. Só podia obter um emprego no comércio, mas as suas aspirações não se davam com tal modo de vida. Demais, no comércio do Pará governavam os portugueses, e o Fidêncio, apesar de maçom em rajé, nunca perdoara aos portugueses os desaforos que sofrera do dono do armarinho. Antes morrer de fome do que, no seu país, sujeitar-se novamente a ser mandado por um galego. E sim, Silves não pertencia ao Pará. O seu amigo Felipe do Veropeso, um português excepcional, dissera-lhe que Silves era uma boa terra, não tinha professor que prestasse, e oferecera-lhe uma carta de recomendação para o seu correspondente Costa e Silva. Viera para tentar fortuna, e aqui soubera granjear muita consideração, graças à sua incontestável inteligência e aos conhecimentos que obtivera na sua acidentada existência. A princípio encontrara franca hostilidade principalmente das mulheres, que o achavam antipático e desagradável, as lambisgoias. Como se ele não fosse da corte do Rio de Janeiro, que elas nunca haviam de conhecer. Depois embirraram com as suas ideias antirreligiosas, porque as expunha com a máxima franqueza, a todo o momento em qualquer ocasião, sem resguardo das conveniências deidas às pessoas de via aos lugares. Ninguém lhe dera discípulos, poucos o cortejavam. Nenhuma família lhe oferecera a casa. Até o próprio Costa e Silva, posto estivesse arrochado pela carta do Felipe do Veso, tivera certas friezas, porque era católico, achava a religião necessária, principalmente para o povo. Parecia que temiam a infecção das hesias daquele inimigo da igreja, já condenado em vida às penas eternas. Fidêncio ergueu-se de novo, foi à janela e cuspiu para fora.
De idiotas!
Voltou para junto da mesa, aliviado, preparou um cigarro, acendeu-o, sentou-se de novo firmando-se sobre os traseiros da cadeira, utilizada para balanço, e reatou o fio das suas recordações. Alguns homens, na fácil convivência das portas das lojas, onde à tarde se renova diariamente o processo da sindicância da vida alheia, o começaram a gostar de ouvir dizer mal de tudo e de todos, com umas frases novas, uns ditozinhos agudos, uma certa maneira de exprimir as ideias, entremeando calemburgos com palavrões sonoros e sibilando muitos S, que adquirira ao tempo de estudante e de caixeiro de armarinho. Conquistara a fácil mentalidade dos bons matutos de Silves, posto não lograsse cativar-lhes o coração desconfiado. Mas o Chico Fidêncio tinha tanta graça. Tinha uns modos não sei como de acho do mestre escola. Sabia tão bem o ridículo de uma pessoa ou de uma coisa, que os seus ataques eram irresistíveis. Os matutos reconheciam assim o seu incontestável mérito. Um dia, lembrara-se de escrever uma correspondência para uma folha de Manaus, a propósito da última sessão do júri no Ietermo, e dissera umas coisas agradáveis ao juiz de direito que lhe valeram a proposta para junto do promotor público, cargo que nunca fora servido na comarca e que não havia necessidade. E satisfeito com o resultado abdil, pusera-se em ciativa correspondência com o jornal de Manaus, o Democrata, órgão público, noticioso, comercial, científico e independente, que lhe estampara a prosa, contente por ter matéria nova com que encher as colunas da obrigação. As cartas do Chico Fidêncio não seriam talvez muito lidas na capital da província, mas em Silves eram devoradas avidamente, comentadas, discutidas durante 15 dias a fio. O seu estilo tinha umas vezes o sarcasmo ferino da conversação ordinária, e noutras, quando Chico calçava suas tamancas de jornalista grave, e queria discutir um assunto com a seriedade necessária, subia aos fraseados sonoros, recheados de declamações bombásticas, de trechos de bons autores, de citações novas, com muita erudição de ideias e palavras bebidas aqui e ali, na leitura de periódicos e panfletos. E eram exatamente os artigos, de que mais se orgulhava que reputava melhor, que lia e relia aos amigos, chamando-lhes a atenção para o fraseado cheio, para as referências sábias e o rebuscado do estilo, os mais raros e os menos apreciados. O público ignorante e grosseiro preferia as pilhérias e as críticas mordazes, que iam subindo de tom até ao diapasão da descompostura, degenerando em maledicências e calúnias. Tinha, porém, uma justificação para esses excessos. A necessidade de não poupar o inimigo, para não lhe morrer às mãos. Quando chegava o paquete e o democrata aparecia pequeno, maçudo e mal impresso, coberto de pastéis e falhas, como de uma lepra incurável, toda a gente queria saber se o constante leitor, o pseudônimo do Chico Fidêncio, escrevera a sua carta datada de Silves, com quem bulia, se desencava o padre José ou o subdelegado, se falava na Ana Luísa ou na dona Prudência, se contava os novos amores do vigário ou descobria as recentes ladroeiras do escrivão da polícia. Apesar desses triunfos, Francisco Fidêncio Nunes se sentia pisava em terreno falso. Não contava com as simpatias da população e teria de decidir-se em breve a procurar outro abrigo para sua miséria e para o seu ideal de liberdade religiosa, tão mal amparado na povoação do Lago Saracá. Não podia deixar de pensar que fora enganado pelo filido Veuveiro Pepeso. Sempre era galego e bastava. O vigário vingava-se das correspondências, fazendo-lhe uma guerra de morte. O coletor, que era o homem mais importante do lugar, não gozava dele, embora lhe tivesse medo. As mulheres eram-lhes hostis, não liam as suas cartas, não viam senão o homenzinho feio, o que desrespeitava os santos e pregava heresias. Estranho à terra, sem ligações de família na província, sem a tradição de um passado qualquer que o protegesse, reconhecia-se fraco e dispunha-se a abandonar o campo, quando surgiu de chofre o segundo período da questão religiosa, ferida entre os bispos do Pará e de Olinda e a maçonaria. A gente de Silves não tinha interesse algum na questão, mesmo porque o seu vigário, um pândego, vale a verdade, não se ocupava muito dessas coisas de igreja. Mas o espírito de partido, muito vivo nas povoações pequenas, o amor da novidade, o instinto de contradição e de luta que divide os homens, mesmo desinteressados e indiferentes ao assunto da discussão, fracionaram a população em dois grupos. Um formara-se dos zons, dos parentes dos maçons, dos inimigos pessoais do vigário e dos rapazes mais ardentes e mais instruídos. O outro constituíra-se com os homens timoratos e pacíficos, que de preferência às inovações, queriam viver com Vaspades, acreditando, ou fazendo acreditar, em tudo o que esses exploradores da humanidade dizem. Francisco Fidêncio tornou-se naturalmente chefe do partido maçônico. A luta, a falar a verdade, não passara do terreno do palanfrório. Consistira unicamente em discussões fortes à porta do coletor ou junto às procissões e nossos pais de balandral e tocha. Francisco Fidêncio era irmão do Santíssimo. A sua brilhante roupa encarnada, que por assim te tinha na sala, exposta a todas as vistas, aparecia em toda a parte. Padre José bufava. Por fim, tomara o pretexto de tão grande reverência para acabar com festas e procissões que lhe davam muita amassada. Mas o melhor fora que o correspondente do democrata lucrara em questão. Primeiro que tudo, dedicando as suas cartas ao assunto da pendência que dividia os espíritos, atacando o Papa, os bispos, os padres todos e especialmente o jesuíta, poupava os habitantes da vila, com exceção dos vigário. Mereceu com esse procedimento que se corresse um véu sobre as críticas antigas, amortecendo os ódios dos ofendidos. Não era mais o escrevinhador insolente que se ocupava da vida privada de cidadãos conhecidos, achincalhando a reputação do capitão fulano ou do negociante cicrano. Passava um escritor preocupado de questões sociais, um sujeito que zurzia os padres, uma espécie de adversário platônico. Os padres que se defendessem? As antigas vítimas rejubilavam-se, descansadas, livres do temor, esforçando-se por esquecer e fazer as descomposturas recebidas no democrata. Eram agora elas mesmas que chamavam a atenção pública para os artigos do professor, que os comentavam, indagando hipocritamente se seria verdade tudo aquilo que se dizia do padre José, alardeando indignação, exclamando que tais monstruosidades eram dignas de severo castigo. Francisco Fidêncio contava à redação do Democrata, por miúdo as pândegas colossais do vigário, as aventuras noturnas, as bambochatas em canoa, as orgias nas praias de areia, ao tempo da desova das tartarugas. Citava nomes, falava da Xícara da outra banda, da mulher do Viriato, da Luísa, e até da dona Prudência, veladamente uma certa imprudência. Dizia que o vigário bebera o dinheiro da província com as mulatas, em vez de consebertar a matrides, que se dias duas titurres ofessadas, que o pretiquei ministro de Barrabás. O diabo, padre já ficava furioso. Ameaçava quebrar as bitáculas aquele safado e caluniava-o, espalhando que Chico Fidêncio fora condenado no Rio Gatuno e expulso do corpo de permanentes do Pará por maus costumes, pecados contra a natureza. Enquanto padre José apanhava bordoadas de cego nas colunas do Democrata, ou subdelegado, o escrivão da polícia, o comandante do destacamento, o juiz municipal e o fiscal da Câmara folgavam, comprazendo-se numa feliz obscuridade, e como o vigário não opunha aos artigos do Chico um procedimento exemplar. As censuras e acusações calavam na opinião. O partido maçônico aumentava, uma corrente de simpatia estabelecia-se entre o jornalista liberal e a população de Silves. Em segundo lugar, a posição de chefe de partido reunira em torno da sua umbro dedicado e atento, que amparava e aplaudia na luta, dando-lhe prestígio e força. Francisco Fidêncio já se não sentia isolado. As suas palavras eram repetidas por alguns como evangelho. As pilhérias que lhe saíam da boca tinham um curso forçado. As suas opiniões eram aceitas geralmente, a com desconto do exagero que lhe atribuíam os tais homens sérios, em questão de doutrina e de dogma. Aquilo é a maluquice dele, mas tem razão no que diz dos padres. O maluquice resmungou Francisco Fidêncio, levando de novo e chegando à porta do corredor, gritou para a varanda. Ou então nenhum cafezinho hoje. Olhe que a gente não almoçou. Cessou o uído dos bilos e a voz arrastada da Maria Miguelina respondeu lá de dentro. Eu pensei que você não queria nada hoje. Está de burros, parece que. A caseira já devia saber que, quando o fígado lhe não permitia comer, o Chico Fidêncio bebia muito café. Era a única coisa que o seu estômago suportava. Demais era carioca da gema. Era da terra do café. E quando estava danado, bebia café. No dia em que fora demitido de professor público no Pará, bebera mais de 20 xícaras desse líquido que prolongara a vida de Voltaire. Voltou a passear a sala em todos os sentidos, levando a mão à região do zinho do fido e chupando um cigarro apagado. A chuva continuava monótona, repenicando nos telhados vizinhos. A flauta do Chico Ferreira cansara. Da casa fronteira vinha um choro de criança manhosa e endefluxada. Os pequenos sinos da matriz espalhavam no ar alegres vibrações argentinas, saudando o meio-dia. A rua continuava deserta. Francisco Fidêncio chegara à janela e não vira pessoa alguma. Com aquele tempo de cachorro, estava de burro sim, e tinha razão de sobra. Havia mais de meio ano que padre José morrera, e que Fidêncio ficara sem assunto para alimentar a sua correspondência com a Folha de Manaus. A questão religiosa amortecera, os episódios da luta iam ficando esquecidos, o terrível adversário do clericalismo estava se tornando inofensivo. Tivera uma arte tentação de voltar a bulir com os antigos inimigos, para o que não lhe faltaria assunto, graças a Deus. Sabia tudo o que se passava em Silves, sem necessidade de espiar, nem de indagar da vida alheia. Contavam-lhe, sem que nada perguntasse. Podia referir-se ao José Antônio Pereira, que passava por moço de muito bons costumes, mas tinha lá as suas mazelas em casa. Podia contar que o Neves Barriga encerralho no sítio do rio Ubus, e que por isso não queria saber da vila, onde o chamavam os seus deveres de camarista. E o Valadão, o subdelegado, prendia por dinheiro os negros fugidos, fazendo-se capitão do mato. Zero Fical merece bem em boas que havia gostado das ruas que a Câmara o incumbira de zelar, e sem sair das raias do interesse público que ele, o como escritor público, devia e podia superintender. Tinha muito em que dizer da Câmara, especialmente de um certo vereador João Carlos, que estava quase sempre na presidência, porque o Neves não gostava de deixar o serralho. Do Costa e Silva, apesar de amigo, poderia afirmar que pregava de vez em quando o seu carapetão ao diário do Grão Pará, porque que tinha imaginação exaltada e era de uma credulidade de caboclo. E zero próprio coletor, o grave e pretensioso Capinta Fonseca não ficaria muito livre de culpa. Se o Fidêncio quisesse referir certas coisas lá da coletoria que o escrivão Pereira Hereira lhe contara muito em confiança. Mas a dura experiência do passado. Passara vicissitudes terríveis por causa daquele jeito tinha para a crítica e o sarcasmo. Conseguira, por um grande esforço de prudência, fugir à tentação em que a falta de assunto ia despenhando. Por isso contentaras com escrever generalidades contra o clero todo, contra outra doutrina da infalibilidade, e especialmente contra os homens do Espanhol de Loyola, entremeadas de censuras ao bispo por deixar tanto tempo sem pastor espiritual uma população católica, o que provava, escrever a ele ao democrata, que a salvação das almas não era a preocupação principal desse príncipe senhores de Roma, mas que se importava a gente de Silves com o Espanhol Loyola e com os homens de Roma. Zero o que ela queria era a bela da descompostura gente conhecida, a referência direta à pessoa-lugar. A chegada do padre Antônio de Moraes, o espírito de luta, acendera-se novamente no cérebro do Chico Fidêncio. Escovara a orpa encarnada e roçara os adjetivos. A presença do novo vigário parecia prece a prece convocasse a humildade cristã. Zero desapego dos gozos mundanos, de que os primeiros apóstolos deram prova, desde o dia do desembarque solene, em que a sua pilhéria irritante por provocar a má vontade dos figurões, Fidêncio não poupara alusões à batratina nova, a cabana bem ralada, aos punhos engomados do senhor vigário. Mas o diabo era que ele, Francisco Fidêncio Nunes, não podia ir além dessas alusões. Chegou novamente à porta do corredor e gritou para dentro, em voz de caixeiro de Botkin. Olha esse café que saia. É, vai ser o Chico. É o diacho da lenha que está muito molhada? Respondeu do fundo da cozinha a voz arrastada da Maria Miquelina. E pílulas até a lenha. Fidêncio entrou na alcova, pegar a sala, e saiu logo depois, abotoando-se. A chuva diminuía, mas o céu do alvacento, empastado de nevoeiros. A umidade do ar penetrava pela janela aberta, esfriando a temperatura e causando ao professor uma sensação de arrepio, levantando-lhe pela raiz os pelos da epiderme. A luz escassa do dia dava aos objetos uma coloração desmaiada que lhes confundia os contornos. As linhas perdiam-se numa obscuridade vaga, ondulante. Zero preto sujo da velha pindoba do teto pesava sobre a sala, acaçapando os móveis e os quadros. Do chão úmido levantava-se um cheiro abolor e a ponta de cigarros, insípido e fastiento. A galinha de pintos fora-se pelo corredor fora, a passos lentos, catando o pavimento, cacarejando. Zero pio dos pintainhos irritava os nervos. Fidêncio olhou vagamente para o teto, para as paredes, indeciso, abstrato, metendo a mão entre o cos das calças e a camisa para acariciar o fígado. As paredes brancas, de um branco sujo, apertavam-no. O retrato de Saldanha Marinho morria no quadro de madeira preta, na tinta pardacenta da litografia ordinária, salpicada de excremento de moscas. Mais abaixo o sonho de Pio IX, salientado pelo dourado velho da moldura, degenerava numa confusão de pernas largas e de seios pontudos. E de taças redondas e de flores chatas, de batinas e coroas num plano só, sem perspectiva. Do outro lado Ganganelli, entre as quatro obreias verdes, na alvura duvidosa do papel de impressão, erguia a mão sem vida segurando os raios pontificais, longas linhas trêmulas e quebradas, a cacraium, para fulminar a companhia, representada por um padre moço e barbado, mas muito branco, barba tesa e braços enormes, parecido com o do Vital. Por baixo, a custo aparecia, na meia tinta, a legenda em versais gastas, mal impressa e incorreta. O Papa Clemente XIV extingue a Companhia de Jesus. Viu o texto? Na parede da esquerda, próximo à porta da rua, o cabide parecia sustentar a custo o velho chapéu de pele de lebre, o velho guarda-chuva cor de pinhão e a opa do Santíssimo Sacramento, que tinha agora uma aparência desmaiada. De velho balandral surrado em procissões e nossos pais sem conta, e o candeeiro de petróleo lançava do grande bojo de vidro ordinário, faceado, uma luz amarelada e baça, com reflexos esverdeados etre de mamona. Tudo parecia mais velho, as mesas, os tinteiros, os bancos, a cadeira de palhinha. do chão escuro e fétido do teto negro, das paredes úmidas dos móveis das molpas, dos contornos de todos os objetos, dos quadros varietais, dos gestos dos personagens, da fisionomia dura e chata de figuras mal feitas, vinha como uma emanação de tédio, que ia subindo, espalhando-se pela casa, e depois saía pela janela, para lançar-se sobre a vida toda, estupe e molhada. Fidêncio abriu os braços, retorceu-os num espreguiçamento, vergando para trás, desarticulando as mandíbulas num longo bocejo, e deixou escapar um grito agudo e prolongado que cortou de chofre o silêncio do dia. Na casa fronteira abriu-se um pouco a janela, ela de pau pintada de azul, e pela frincha estreita, uma mulher espuriosa. A Maria Miquelina, equivocando-se, gritou da varanda. Já vai, seu Chico. Tenha um bocadinho de ciência. Ah, o café. Disse o Fidêncio, sorrindo. Ressoaram no corredor as tamanquinhas da caseira azafamada. Pensei que era o café de João Pinheiro. Exclamou quando a mulata apareceu à porta da sala, trazendo na mão uma grande xícara de louça azul, de que saiu um fumo tênue e um odor forte a café quente. João Pinheiro, seu Chico? Não sabes a história do João Pinheiro, rapariga. Como havera de saber, seu Chico, só se era o Joano que matou ou do dia o Joaquim Fê Filifiano naquele encontro da beira do lago, não. Maria Miquelina João Pinheiro era um fazendeiro da minha terra, muito conhecido e apatacado, pois como eu havera de saber dele, se eu nunca estive lá nesses Rio de Janeiro. E, intrigada, a caseira colocou sobre a gamende a palangana de café e pôs-se a interrogar o professor com os olhos. Fidêncio começou narrando. João Pinheiro era um fazendeiro apatacado, mas muito amigo de guardar o que tinha. A fazenda dele ficava à beira da estrada e era escolhida pelos viajantes para descansarem durante as horas mais quentes do dia, pois era justamente no meio do caminho da cidade, enfim, de uma cidade para outra. Sempre que chegava algum viajante, João Pinheiro gritava para dentro, Molé, traze café para este homem. O moleque lá de dentro respondia já assim, Sil. O viajante ficava com a boca doce, esperando refrescar-se com o cafedório do João Pinheiro. Passava um quarto de hora. E nada. Moleque, olha esse café, gritava o fazendeiro. Já vai sim, senhor. O viajante, que já estava com a garganta seca de engolir em falso, concebia uma esperança. Passava outro quarto de hora. E de café, lembrança. Moleque, vem ou não vem esse café? Perguntava o João Pinheiro. E o moleque? O já vai já sim, senhor. O viajante puxava o relógio, sentindo não tempo de esperar que fizessem o fogo. Passava outro quarto de hora. O moleque do dianho. Então esse marvado café não vem hoje? Já vai agora mesmo, meu senhor. O viajante levantava-se e despedia-se, farto de esperar. Este dianho de moleque, dizia o João Pinheiro, apertando a mão ao hóspede, esse dianho de moleque é assim mesmo. E acrescentava muito aborrecido, a que vexame sair vossa senhoria sem beber café. Montando a cavalo, o viajante ouvia ainda o moleque gritar lá de dentro. Já, Sil. A Maria Miquelina pôs as mãos nas ilhargas, rindo muito. Este diacho de seu Chico tem cada história. Pois o homem havera de fazer isso mesmo. Ara, tome lá o seu café, que este não é do João Pinheiro. Fidêncio sorveu o café, gola gole. Depois a caseira voltou para o seu trabalho e o professor foi procurar alguma coisa que ler. Era preciso matar o tempo. Acendeu um cigarro, abriu uma gaveta e procurou entre vários folhetos de diversas cores e tamanhos um que lhe desse vontade de reler. Eram panfletos anticlericais, com títulos prometedores. Os Jesuítas Desmascarado. A Maçonaria e a Companhia de Jesus. Os Jesuítas, simplesmente. As Astúcias de Roma. A Questão Religiosa. A Igreja ou Estado. O Jesuíta na Garganta, Cena Cômica. Os Lazaristas, Recurso, a Coroa. Uma Infinidade. Todos com pseudônimos. Ganganelli Sebas Jojá de Carvalho Fábio Rústico, um livre pensador, um verdadeiro cator, o velho católico, o padre Jacinto, Jacole. Obras de erudição, discursos declamatórios, panfletos virulentos, descaixa pessegueiro que trituravam, moíam e reduziam a pó a igreja, o papado, os bispos e os homens de roupeta, pondo dondo em pratos limpos com segurança indiscutível, a história da papisa Joana, os crimes dos Borjas, os horrores da Inquisição e os sofismas audaciosos do senhor Dom Antônio. Ali, naqueles folhetos, discutia-se com lucidez e verdade a questão religiosa. Faziam-se estatísticas, enumeravam-se as vítimas da Inquisição na Espanha, as mortes da noite de Bartolomeu, em França. Mostrava-se o que era Roma, explicavam-se as patifarias dos cardeais, somavam-se os milhões roubados da Companhia de Jesus. Não havia fugir. Estava ali provado, perfeitamente provado, e o que os padres respondiam eram sofismas. Fidêncio tomou um dos folhetos, grande, de capa amarela e tipo 12. Intitulava-se A Mônita Secreta por um antigo jesuíta. Era incrível que o que aquele livro dizia. Era um horror. Francisco Fidêncio foi buscar à mesa grande o Magnum Lexicon, colocou-o sobre a extremidade de um dos bancos, para lhe servir de travesseiro. Deitou-se no banco, ao comprido, trão as pernas, tirou uma fumaça do cigarro e abriu o panfleto, murmurando. Um livro assim é que ele iria ter escrito. Quisera ter sido jesuíta, conhecer todos os segredos da ordem, apanhar-lhe as manhas e depois vir a público, com uma coragem extraordinária, purre para a imprensa todas aquelas bandalheiras a nu. Um dia ainda uniria em folheto as suas correspondências, formaria um folheto como aqueles, de capa da de cor, com título pomposo em letras gordas e com um pseudônimo. O seu pseudônimo seria o Padre Quelé. Era de arromba. Ninguém ficaria sério lendo-o. O diabo era não haver em Silves uma tipografia. Esta ideia de publicar um livro, de ver os seus artigos reunidos em folheto, com capa e frontispício, enraizara-se-lhe no cérebro. Enquanto percorria distraidamente a página dos panfletos, tinha nas mãos sem entender o que lia. Que prazer seria o seu? Podia vir a ser citado o autor do livro tal. O espirituoso e erudito que ele é pseudônimo. Um escritor de pulso que zurze desapiedadamente os padres. O livro podia ser intitulado Carapuças Romanas, por exemplo, ou então podia ter um nome pomposo. Os Vampiros Sociais ou simplesmente Os Abutres. E logo lhe parecia estar vendo o folheto em octavo, bom tipo, papel acetinado, capa verde, com o seguinte frontispício aparatoso. Os Abutres pelo Padre que ele é 187. Manauship. Duda Democrata e numa prosluer, argumentação cerrada, vigoroso estilo e linguagem castigada, um panfleto mordente e verdadeiro, contando as bandeiras inqualificáveis do vigário de Silves, reproduzidas das correspondências do Democrata e entremeadas de citações latinas, de apóstrofes veementes a Roma e ao senhor bispo, de exclamações bombásticas e de calemburgos de fazer as pedras. Padre José ficaria bem sovado. Mas o diabo era que Padre José estava morto e o Chico Fidêncio não gostava de dar em defunto. Demais que escrevera sobre o falecido vigário não era suficiente para dar um livro de 120 páginas, pelo menos. O bom era sovar também a Pre Antônio de Moraes. Fidêncio largou o panfleto e pôs-se a cismar, achando a ideia impraticável. O finório do padre era irrepreensível. A sua vida simples e clara não se prestava à crítica. Fidêncio procurava analisar, por miúdo, a vida do novo vigário de Silves, rebuscando no íntimo dos fatos algum sintoma de fraqueza ou de hipocrisia. Recapitulando, nada lhe escapava. O padre levantava-se cedo, às 6 horas, lia o breviário, passava a dizer missa. Depois da missa, confessava e, ao sair no adro, palestrava com os homens, indagando da saúde de cada um, muito cors, dando conselhos úteis de higiene privada. Terminada a aula de religião que dava aos meninos, recolhia-se a concertar com o lorpo a do macário sacristão sobre as necessidades do culto. Jantava às 4 horas, saía a dar um breve passeio pelos arredores da vila, a espairecer, sempre sério, de olhos baixos, compenetrado do dever de dar o exemplo da sisudez e da gravidade. Voltava às 6 horas ao toque de Ave Maria, descoberto, passeando lentamente, recolhia-se ao quarto a ler o breviário. O macário, vitorioso e nécio, sai à porta, ardendo por dizer a toda a gente que mas estava em casa estudando. Os batizados e casamentos, atrasados um sevetre, um ou outro enterro, achavam-no sempre pronto, nada exigente quanto a propinas, observando com afetado escrúpulo a bela do bispado e fechando os olhos à qualidade maçônica do padrinho, do defunto ou do nubente. O próprio Chico Fidêncio, para o experimentar e fazer escândalo, servira de padrinho a um rapazido do Urubus. Padre Antônio acudia com os últimos sacramentos a qualquer doente, por mais pobre e desamparado que fosse, levando-lhe o nosso pai com um cerimonial vistoso, ao toque dos pequenos sinos da matriz e ao som da cantoria roufenha e monótona dos beatos, o Fancaladão, o Jonão Carlos e outros, que apareciam ao primeiro sinal e corriam a disputar as cruzes, lanternas com que haviam de formar o acompanhamento. Fidêncio, envergando a opa encarnada do Santíssimo Sacramento, lá seguia atrás, de tocheiro em punho. E Padre Antônio, embrulhado na capa magna, apertando o viático contra o peito, em atitude de unção e respeito, caminhava lentamente sob o palio, solene e absorto, alheio ao que se passava em derredor, como um homem que consigo levava um Deus. Na frente, o Macário badalava. Na encomendação dos finados, a sua voz simpática tinha modulações melancólicas, repassadas de infinita saudade. Como se aquele morto tivesse em vida ocupado o seu coração e o seu espírito, ou como se, ante o terrível nada da morte, uma dor latente lhe mordesse o peito, fazendo sentir a nuidade da existência desse verme pretensioso que se chama o homem. Havia talvez em tal melancolia o profundo desalento de quem se sabia sujeito àquela mesma transformação hedionda da morte, apesar do apego à vida do moço de 22 anos, que a filosofia tremenda o contrariava cruelmente. Mas o fanatizado pelos homens de roupeta não via na comoção do vigário senão mais uma prova da bondade de diz. Heavy! Mas do modo cabal porque sabia desempenhar os deveres do seu cargo, compenetrando-se do papel que tinha em representar. Não seria Padre José sempre alegre, barulhento, caçoador e pândego, e que se mostraria assim pesaroso da morte de um seu paroquiano? O espertalhão do padrezinho pensava Fidêncio com uma admiração involuntária. Houbera tornar-se o objeto exclusivo da atenção e curiosidade de toda a população de Silves e dos arredores. A fama chegara a Serpa, fora a Maués, voltara pelo Amazonas acima até a cidade de Manaus. Nunca naquela redondeza se vira um vigário assim tão compenetrado dos seus deveres, tão sério, afafável e pontual. Diante dele os homens modificavam a sua linguagem habitual, falavam em coisas sérias, em pontos de doutrina cristã, cheios de respeito. O ardor maçônico esurecia, apesar dos esforços em contrário tentados por Francisco Fidantiense Nunes. As qualidades morais que o Paco afetava provocaram uma reação favorável no espírito daquele povo indiferente em matéria religiosa. O professor Aníbal, americano selvagem brasileiro, consertando os óculos de tartaruga e cuspindo longe, falara em fundar um jornal que defendesse os interesses da igreja e doutrinasse os tapuios dos sítios do Rubu e adjacências. Devia chamar-se a Aurora Cristã e publicar-se de 15 em 15 dias, com R$2.000 de assinatura trimensal. A dificuldade estava em achar a tipografia. Custava um dinheirão. Era preciso abrir uma subscrição popular. Ninguém que se sentisse com crenças religiosas seria capaz de negar o seu óbolo. E podiam pedir o auxílio da Caixa Pia e da Câmara Municipal, concorrendo esta com R$50.000 por ano para a publicação das atas. O Jorlos lhe lembrara, por economia, o jornal manuscrito, mas o professor Aníbal repelira energicamente a ideia como atrasada e trabalhosa. Queria ler-se em letra de forma. Afinal, quando se fizer a subscrição para a compra da tipografia, dificilmente erraram-se R$40.000. O vigário consultado desanimou o Aníbal, mostrando-se infenso ao projeto, já pela falta de competência dele, vigário, para dirigir uma imprensa católica, já porque não queria alimentar ódios, dissensões na sua paróquia. Aníbal brasileiro retirara-se enfiado. Deixara de ir à missa e viera dizer ao Chico Fidêncio que a lembrança que tivera não passara de uma pilhéria, de um meio de experimentar o ardor religioso daqueles beócios que andavam todos os dias a falar em catolicismo. Mas Fidêncio bem o conhecia. Para cá vinha de carrinho o tal senhor Aníbal. Este último ato de Padre Antônio de Moraes agradara muito ao Chico Fidêncio. Padre Antônio mostrava ser homem de jujuso. O malogro da tentativa profaníbal não destruíra os resultados das palavras e ações do novo vigário de Silves. A missa de todas as manhãs era bastante concorrida. A ladainha da noite ninguém faltava. O nosso pai nunca saía sem numeroso acompanhamento. As crianças corriam a instruir-se na doutrina do catecismo do bispado. As devotas confessavam-se. Os casamentos amiudavam-se, fazendo diminuir as mancebias. Tudo se encaminhava para a reforma que Padre Antônio pretendia fazer para a glória de Deus e desempenho do honroso encargo que lhe fora confiado por Errev. Mas, em tais condições, com um padre como aquele, que se dava ao luxo de ser impecável, que faria? Que escreveria Fidêncio? Como comporia o seu belo folheto de 120 páginas, com capa verde e frontispício pomposo? Um mês era decorrido, um longo mês de observação, de análise, de estudo, e os seus ataques contra o Padreco Catita e a Pelintrado não tinham ainda podido ir além da batina nova, do penteado, dos punhos engomados e dos olhos baixos de Padre Antônio de Moraes. Era pouco um folheto de 120 páginas. Um relógio da vizinhança bateu duas pancadas argentinas. Francisco Fidêncio arremessou contra a parede o folheto que não lia e que esparralhou pelo chão as folhas soltas. A chuva cessara, mas o ar estava ainda muito carregado de vapores aquosos. Uma réstia de sol minui penetrava, avivando num ponto encarnado da opa do Santíssimo. As tamanquinhas da Maria Miquelina faziam-se ouvir no corredor. Quando você quiser jantar, seu Chico, a janta está quase pronta. O Maria Miquelina, disse Fidêncio, muito sério. O tal padrezinho ou é um santo ou um refinadíssimo hipócrita. A caseira contestou. Seu Chico.
Cinco pelo não,
exclamou Fidêncio erguendo-se numa resolução assentada. Pelo sim, pelo não, vou passar-lhe uma descalçadeira.